A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O livro Grande Sertão, 60 anos, é fruto de evento realizado na Universidade Federal do Amapá em outubro de 2016, organizado pelos professores Yurgel Pantoja Caldas e Regina Lúcia Silva do Nascimento, no qual se debateu a permanência e a atualidade da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, na formação da identidade brasileira. Trecho do livro Grande Sertão, 60 anos. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. O romance Grande Sertão Veredas, de autoria do escritor João Guimarães Rosa, é o tema do mais novo livro de artigos científicos Grande Sertão 60 anos, organizado pelos pesquisadores Wellington Rodrigues, Marcos Paulo Pereira, Regina Lúcia da Silva e Yurgel Pantoja Caldas. A obra reúne 17 estudos sobre o romance de Guimarães Rosa, de pesquisas realizadas na Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Amapá, Universidade Federal do Ceará e na Universidade de Fortaleza. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Hoje o Autores e Ideias recebe dois pesquisadores, professores, um teatrólogo, dramaturgo, conhecidíssimo da cena cultural aqui em Fortaleza. Eu estou falando de Wellington Rodrigues e Marcos Paulo Torres Pereira. Eles que assinam a organização de um livro que celebra os 60 anos de publicação de um dos romances mais importantes da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, que agora chega numa releitura revisitado a partir de 17 artigos de pesquisadores de diferentes universidades brasileiras numa coletânea publicada pela Universidade Federal do Amapá, a Unifap. É o livro Grande Sertão 60 anos. Sejam bem-vindos.
É um prazer, Lilian, estar aqui presente mais uma vez no seu programa, falando mais uma vez sobre literatura. Fico muito orgulhoso com esse trabalho aqui, né, Grande Sertão 60 anos, poder falar um pouco dessa obra, que é uma das grandes literaturas, né, não só do Brasil, mas do mundo. Uma obra de um intenso valor cultural, de um intenso valor espiritual, por que não falar sobre isso, não é? O livro que aborda as veredas do sertão, as veredas do homem, as veredas da vida, do mundo. Então, é um prazer enorme estar aqui para falar sobre esta obra do Guimarães Rosa, sobre o livro Grande Sertão 60 anos. Enfim, sempre bom retornar a casa e trazer assuntos interessantes para serem debatidos aqui.
Bem-vindo, Wellington. Professor Marcos Paulo.
Boa noite, Lília. Boa noite, ouvintes da Rádio Assembleia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui hoje falando de literatura, falando de Grande Sertão, que é uma obra da qual nós somos extremamente fãs, né? E de estar conversando um pouco entre amigos, falando um pouquinho sobre o que é bom, sobre o que é gostoso de fazer, que é ler, que é a nossa literatura.
Meninos, bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é, claro, sempre que tem um lançamento na cidade, a pergunta que eu faço é: o que que os leitores podem esperar dessa publicação? Quem é que me responde?
Bom, quando a gente pensa Grande Sertão Veredas, normalmente a gente pensa naquela maçaroca de papel, aquele livro enorme, que, com a linguagem extremamente difícil e que ao leitor comum pode parecer algo extremamente difícil, oneroso, complicado até de ler. Quando na realidade a obra vai além disso. O que há de mais interessante na obra é o humano que transborda de suas letras. O narrador de Grande Sertão Veredas é um como nós, é mais um que descobre o amor, que descobre a vida, que descobre o que é o sertão. Então, o que acontece na realidade na obra é um caminho de descobertas. Claro que há uma descoberta não só nas questões relacionadas à geografia, relacionadas à fauna, à flora, mas principalmente ao que há de humano no livro, né? De que há de humano nesse sertão bravo, nesse sertão seco, nesse sertão árido que é o sertão das Gerais em Grande Sertão Veredas. Mas um sertão que vai além, porque na realidade é um sertão mundo. É um sertão que está muito maior do que as fronteiras da terra.
E aí, pegando esse gancho, já que ele falou um pouco aí do Grande Sertão Veredas, quando nós pegamos o livro que acabou de sair do forno, que acabou de ser lançado, que é o Grande Sertão 60 anos, o leitor pode esperar uma leitura múltipla. uma leitura plural, uma vez que, pelo menos para mim, o Grande Sertão Veredas é, assim como as grandes obras da literatura do Brasil e universal, é um livro que nos permite N leituras, não é? Então, o leitor vai se adaptar pelas veredas justamente que o livro nos propõe. Eu, quando eu falo as veredas, eu estou aqui metaforizando a palavra veredas pela questão do que a gente pode encontrar, não é? De, podemos assim dizer, de pontos que de repente a gente pode levar para uma discussão, não é? Como, por exemplo, nós temos um artigo aqui no livro que ele vai falar sobre os entornos da edição. Como terá sido o processo que Guimarães Rosa desenvolveu para publicar uma obra com uma densidade, com uma identidade, com uma pluralidade, com um engodo? Porque é engraçado, porque tem muitas pessoas que dizem assim, né? Pô, não consigo passar da página 50. Então, assim, e chegar à página 50 não é fácil em Grande Sertão Veredas. E concluir o livro é um grande desafio. E um grande desafio também é escrever sobre isso. Além disso, a gente pode encontrar tópicos sobre as travessias que nós podemos encontrar em Grande Sertão Veredas. A questão da existência ou não do diabo em Grande Sertão Veredas. Sertão é um mito? É uma poesia? O que é o sertão? É o mundo? É a sensualidade, a força e a beleza que nós podemos encontrar nas personagens femininas em Grande Sertão Veredas. Então, quando o leitor pega o livro Grande Sertão 60 Anos, se depara com 17 artigos que envereda por caminhos bem diferenciados, por caminhos plural, podemos assim dizer, dando uma certa fluência à imaginação do leitor. Porque o Grande Sertão Veredas, o universo de Guimarães Rosa, é um universo fantástico, inquietante e que nos deixa, ao mesmo tempo, em pânico, né? Pela questão do o que vem pela frente? Né? O que vai acontecer? O que existe de fato na mente das pessoas, dos personagens, de quem lê? Como tudo isso vai se processar? Por isso que a leitura é um processo fantástico, né?
Eu queria muito que vocês falassem quem é que participa da coletânea. Porque são 17 artigos e eu queria muito que vocês mencionassem o nome desses pesquisadores. Tem muita gente bacana, muita gente querida aqui que eu já vi. Eu queria muito que vocês falassem sobre essas pessoas que participam, né? Esses pesquisadores, professores.
Olha, a gente teve uma preocupação muito grande quando estava pensando no caminho que a gente ia eleger produção da obra, é tentar buscar abarcar essa multiplicidade do que é esse texto literário. Então a gente trabalhou com questões filosóficas, sociais, com memória, com residualidade, e aí a gente começou a convidar pessoas que não são caras e que a gente tem conhecimento da proficiência de escrita, da proficiência na pesquisa. A gente tem pesquisadores daqui do Ceará, a gente tem pesquisadores do Amapá, a gente tem pesquisadores de São Paulo, né, precisamente professores da Unicamp, e a gente tem professores também de Belém, no Pará.
Então, e de Minas Gerais.
Ah, é de Minas, desculpe. E de Minas Gerais, a professora também de Minas Gerais. Então a gente foi fazendo os convites para que a gente pudesse trazer à obra essa pluralidade realmente. Então nós temos, por exemplo, a professora Suzy Frankel Sperber, que é um dos maiores nomes vivos em Guimarães Rosa. Né? Ela vem trabalhando com Guimarães Rosa há mais de 40 anos, com vários livros publicados, com vários trabalhos publicados na área. A gente traz também trabalhos da professora Fernanda Santos, que é portuguesa, que agora está morando no Brasil, já foi professora em Minas Gerais, agora é professora, nossa colega, na Universidade Federal do Amapá, onde ela traz todo um trabalho sobre a relação de espaço e memória em Grande Sertão Veredas, né? Nós temos o professor Jorge Henrique da Silva Romero. Eu não estou colocando um a um, estou salteando, porque buscando aqui deixar mais plural. Mas nós temos o professor Jorge, né, que a gente apelidou carinhosamente de Ceará, porque ele é daqui, mas é professor é professor de Belém, né, é professor da UFPA, Universidade Federal do Pará. É nosso colega aqui, foi ex-aluno da UFC, ex-aluno da Unicamp e hoje é nosso colega vizinho, do estado vizinho, né? E eu também, que sou aqui da terra, sou ex-aluno da UES, ex-aluno da UFC e sou professor na Universidade Federal do Amapá.
E o Marcos Paulo Torres, ele é doutorando em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas.
Isso, isso. Agora, antes de você falar dos outros autores, Wellington, eu queria só fazer um pequeno adendo, que foi a gentileza do Tano, que é um artista plástico de São Paulo, em nos ceder artes para a obra. Então são três painéis do Tano, ele faz capas de livro, ele é artista plástico, ele já publicou trabalhos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na editora Uruatu, já publicou trabalhos de Walt Whitman.
Então, uau!
Ele tem um... já é uma produção extremamente pela Velis Books. Então ele tem um trabalho bem interessante também e ele gentilmente nos cedeu a arte para participar do livro. E é uma arte belíssima. Pena que vocês não possam estar vendo isso em casa, tá? Mas é belíssima a arte.
Ah, mas vão ver no livro, né?
Sim, isso é verdade. E aí, continuando com relação aos autores presentes na nossa obra, Grande Sertão 60 Anos, nós temos autores daqui da casa, daqui do Ceará, que vale a pena ressaltar uma coisa. Esse livro surgiu de um convite que me foi feito ano passado, para a produção de um livro sobre literatura africana de língua oficial portuguesa. E foi muito interessante, porque assim, eu estava com 12 artigos prontos para serem publicados. Eu estava em parceria com uma professora da Unilab, que tinha sido minha professora na pós-graduação aqui no doutorado. E aí eu fiz uma disciplina sobre literatura africana, e aí eu resolvi puxar a turma e disse, vamos publicar esses artigos? E aí surgiu a possibilidade de publicação. Só que, como publicar um livro não é uma tarefa fácil...
Nem barata.
É como dar murro em ponto de faca. Então, o que é que acontece? Tivemos uma possibilidade de publicar, né, para uma certa editora, que iria ser de forma gratuita, só que o projeto não deu certo. Quando, de repente, o telefone toca, e era o Marcos Paulo, dizendo o seguinte, Wellington, e aí, como é que estão as coisas em Fortaleza e tal? Tudo tranquilo? Cara, eu tenho que te fazer um convite. Eu estou querendo fazer um livro sobre literatura africana, e eu gostaria de saber se tu não tem amigos que escrevem sobre literatura africana.
Aí você disse, sim, tenho 12 amigos.
Nós estávamos com a mesma ideia, com o mesmo processo, já com autores também do Rio, com autores de São Paulo, da Bahia, e a gente não tinha se comunicado ainda, né? A gente já se conhece desde o período de graduação, mas ainda não tínhamos nos comunicado. Então, eu comecei a trabalhar por lá e já estava com um bom quantitativo de autores, já tínhamos 20 e poucos autores, eles aqui com mais 12. Claro que não entram todos, porque como é livro acadêmico, então todos os textos passam pelo julgamento dos pares, né? Ele passa um processo de seleção, que é o processo do duplo cego. A gente tira o nome de todos os autores e passa para os professores, para os nossos pares avaliar. E aqueles que são apontados à publicação é que ficam. E aí que gerou essa obra, né? Que foi a nossa primeira, Pós-Colonialismo e Literatura, que são questões identitárias.
Que foi uma casualidade, não é? E que deu certo. E aí eu digo, pô, Marcos Paulo, eu tô aqui com 12 artigos, não é? Então... E como é que estão esses artigos? Em pontos de publicado. Já foram revisados, já foram isso. Eu expliquei todo o processo, o que tinha acontecido com esse trabalho. E já estava com quase um ano, já estava quase desistindo quando acontece esse encontro de ideias, esse encontro de pensamentos.
E o Grande Sertão?
Nós publicamos isso aqui. Calma, vou chegar no Grande Sertão. Aí nós publicamos isso aqui. Quando nós publicamos isso aqui, aí o Marcos Paulo me vem com uma ideia. Ei, topa uma parada? Aí eu digo aí qual é. Aliás, são duas. Vamos produzir um livro sobre Grande Sertão Veredas e um livro sobre Ariano Suassuna.
Uau!
Aí eu digo, pô, cara, eu me tremi na base. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Adentrar no universo de Guimarães Rosa é um grande desafio, não é uma tarefa fácil. E organizar um livro sobre o Grande Sertão Veredas, então, é um desafio maior ainda. Mesmo assim, eu comprei a ideia, lancei o convite para alguns amigos. Inclusive, nós temos amigos aqui neste livro, né? Que fazem parte do grupo Literatura no Ceará, coordenado pela Fernanda Diniz.
Ah, é verdade.
Né? Como, por exemplo, a Marilde Alves da Silva, a doutora Marilde, que agora ela é doutora, acabou de defender, né, o doutorado dela, com o artigo A Veredicção em Grande Sertão Veredas. Nós temos também um artigo da doutora Vanúzia Matias e da Jane Cleide Vidal, que fala sobre o Grande Sertão Veredas, as travessias sob um olhar psicanalítico. Então, interessante ela trazer esse olhar da psicanálise para dentro desse contexto da literatura. Nós temos também o artigo da professora doutoranda da Universidade Federal do Ceará e do Instituto Federal, que é a Marijara Oliveira da Rocha, com o artigo Riobaldo de Adorim, A Ruptura dos Estereótipos de Gênero em Grande Sertão Veredas. Nós temos também um artigo da doutora Sara Maria Forte Diogo, que é da professora da UES, Fafidan.
Minha amiga.
Né? Nossa amiga. Falando sobre Gentes e Misérias, Os Quatro Humanos e o Seu Brasil em Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Temos também um artigo da cearense, né? Da doutora Aila Sampaio.
Poetisa,
que ela é poetisa, professora da Unifor. E o artigo dela fala sobre a relação de Riobaldo e de Adorim nos fragmentos do discurso amoroso de Grande Sertão Veredas. Nós temos também um artigo da Rubenita Alves Moreira, que inclusive publicou um livro para uma editora alemã, Chique, não é? A dissertação dela é de mestrado sobre Ariano Suassuna, que trabalha com residualidade. E aí, ela publicou um artigo com a gente intitulado Residualidade no Pacto da Venda da Alma ao Diabo em Grande Sertão Veredas. E eu, Wellington Rodrigues, doutorando da Universidade Federal de Ceará, venho com Os Resíduos do Diabo Medieval em Grande Sertão Veredas, Nonada. E aí, assim, foi um encontro feliz porque eu passei a coordenar, mediante esse convite, autores do Ceará. Ele tem um núcleo, né, que coordena lá no Amapá, autores do Amapá e da Unicamp, porque ele é professor do Amapá e doutorando na Unicamp. E com isso nós fizemos essa parceria entre o UFC, representado por mim, Unifap, representado por ele.
Pelo professor Marcos,
né, Paulo. Pelo professor Marcos Paulo. E o Unicamp, também representado por ele, mas por alguns alunos também da Unicamp. E que resultou e continua resultando nesse mix de olhares literários.
Eu só queria fazer só um adendo.
Pois não.
É, essa questão do projeto é como a Unifap abriu as portas para que a gente pudesse produzir. Sim. Né?
Então, e assim, está fazendo a editoração toda do livro, né? Uhum. A Unifap assina a publicação Grande Sertão 60 Anos. Isso. Ou seja, há também aí um respaldo do Comitê Científico da editora da Universidade Federal do Amapá,
isso.
que abraçou a ideia e promover a publicação. Maravilhoso.
A gente fica muito feliz com o resultado. Assim, o Hélio está falando da questão do grupo. Hoje nós estamos com cerca de 60 autores, né, 60 pesquisadores desenvolvendo trabalhos de crítica literária, de historiografia literária, de pesquisas das mais plurais e que estão tomando corpo através desses livros que a gente está lançando. E ressalto, não só em formato impresso, mas também em e-book. Todos os nossos livros, eles são gratuitos. É. Né? Então a gente produziu, distribuiu, toda a tiragem vai embora rápido, porque o pessoal gosta do físico, claro, mas não se limita apenas ao físico, né? Então ele está no catálogo da editora, e além de estar no catálogo da editora, põe no Google que aparece rapidinho.
É. O e-book, que bárbaro!
Pois é, e vale a pena ressaltar que essa parceria, não é? Essa abertura da Unifap, foi através do núcleo de pesquisa da Unifap, o NUPEL, que eu gostaria até que o Marcos Paulo falasse do NUPEL, porque assim, o NUPEL abrange essa questão da publicação da obra física e da publicação no formato e-book, como também as revistas, né, que nós temos publicadas. Eu também estou em parceria com o Marcos Paulo na revista Letras Escreve, da Universidade Federal do Amapá. É o segundo ano que eu estou com comissão científica, não é isso?
É, comissão científica e coeditoração, né?
E coeditoração, já pensou num negócio desse?
Eu converso com os pesquisadores Wellington Rodrigues e Marcos Paulo Torres, organizadores do livro Grande Sertão 60 Anos, lançado em Fortaleza, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Mãe, lá na escola falaram numa tal de AIDS. Que é isso?
Bem, minha filha, é uma doença que não tem cura.
É?
É. O organismo da gente fica sem defesas e isso facilita a chegada de outras doenças. E o vírus pode passar de uma pessoa para outra.
E como se evita isso, mãe?
Principalmente usando camisinha nas relações sexuais. Ah, e exigindo agulha descartável quando for tomar injeção.
Ah.
Tem saúde, quem sabe se cuidar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa sugestão literária também é uma dica de teatro e um convite para a leitura da literatura de autoria feminina. O espetáculo Duplicité leva aos palcos uma homenagem às mulheres escritoras a partir de fragmentos de textos da escritora Clarice Lispector, em cartaz nas sextas-feiras deste mês de maio, sempre às 20 horas, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A peça é um solo da atriz, diretora e dramaturga Maria Vitória. Informações pelo telefone 3488-8627. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a noite no foyer do Teatro José de Alencar, em Fortaleza, o livro Grande Sertão, 60 anos, chegou a Autores e Ideias, celebrando este que é o único romance do escritor João Guimarães Rosa e um dos mais importantes da nossa literatura brasileira. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação em entrevista com os organizadores da obra, Wellington Rodrigues e Marcos Paulo Torres. O que é o Nupel, então, professor Marcos?
O Nupel é o seguinte, nós precisamos, como te falei, organizar os pesquisadores. Então, a gente precisa desses núcleos de pesquisa para que a gente possa direcionar dentro da academia, dentro das universidades, junto ao CNPq, a CAPES, esses pesquisadores. Então, o Nupel é o núcleo de pesquisas em estudos literários, né? Então, e aí a gente convida os professores, convida os pesquisadores e planeja o que é que a gente, quais as atividades que a gente vai desenvolver durante 2 anos, né, relacionados à pesquisa em estudos literários. Só que o Nupel nos foi mais suficiente, porque a gente começou a trabalhar também com as questões pós-coloniais, né? Então a gente começou a trabalhar a representação literária do subalterno, pegando a Spivak como referência. Então a gente começou a desenvolver um núcleo de pesquisas para trabalhar com a literatura do negro, a literatura queer, a literatura da mulher, enfim, buscar essas produções literárias que normalmente são caladas, normalmente são barradas. E aí surgiu o NEPS. Então hoje nós temos o Nupel e o NEPS trabalhando em conjunto para a publicação destas obras.
Que
junto,
maravilha.
É claro, repito, a editora da Universidade Federal do Amapá. É,
e aí que significa maravilha. Dizer que as parcerias são inúmeras, né? Porque comigo já resultou em 2 grandes volumes, né? Um sobre literatura africana e o outro sobre Guimarães Rosa. E vale ressaltar que tem outros pesquisadores, né?
É, com outros pesquisadores já são 10 livros.
Uau!
Nós temos o último com pesquisadores como Cartier, né? Enfim, é um trabalho muito árduo, muito duro, muito pesado, mas que tem rendido bons frutos. E repito, não somente nos livros, mas também nas revistas, né? Nós pegamos a revista de a Letras Escreve, né? A comissão editorial, quando nós pegamos a revista, ela estava com a nota baixa, e hoje nós conseguimos elevar a nota da revista exatamente por isso, por conta da pluralidade de artigos, pelo título dos pesquisadores que estão produzindo com a gente. Que estão
hoje nós já somos B2, né? E a nossa meta é chegar até a conceituar. É. Então, assim, pra gente já é um grande avanço, porque o conceito era...
É, no conceito, quando a gente pegou o conceito da revista era C, que era o pior do Qualis Caps. É praticamente não ter nota.
Exato.
E aí a gente saiu de C para B2 e
é um
nossos planos
salto.
É que na próxima avaliação, que é cada 3 anos, que na próxima avaliação a gente já esteja com A.
E vale a pena.
A gente vai para A2.
E vale a pena ressaltar uma coisa, né? Eu me sinto feliz em estar fazendo parte desse projeto, em estar fazendo parte do núcleo de pesquisa, pelo fato de a Unifap fica no norte, norte do país. E, infelizmente, quando a gente fala em produções literárias, quando a gente fala nas universidades, nós sempre focamos no eixo Rio-São Paulo, os grandes centros universitários, né? E nós esquecemos o que existe no norte do país. Então, é uma pena que a gente não consiga ver o norte também como parte do Brasil que produz. Olha, eu tenho colegas da Universidade Federal do Amazonas que desenvolvem projetos maravilhosos de pesquisa. Eu aqui com o Marcos Paulo, na Universidade Federal do Amapá, com todos os problemas possíveis, além do problema norte, né? Essa marginalização do norte, esse afastamento do norte. E aí, aos poucos, a gente vem galgando esse caminho e esse crescimento, não é? Dando uma visibilidade tanto a esse projeto como também a revista. Como no número, tá para sair uma revista agora, é que eu estou fazendo parte na organização e tudo, nós temos artigos até de professor de doutores da Universidade do Porto. Então, veja aí a questão dos contatos, onde a gente vai buscar as pesquisas. E isso é muito bom para a gente vê o interesse de outras pessoas, não é? Em mandar trabalho para a gente poder dizer que olha o norte aqui.
Por falar em trabalho, eu quero muito que vocês falem sobre o trabalho de cada um de vocês na publicação. O artigo do professor Marcos Paulo Torres tem um título super poético: Sertão é o Sozinho, é a Sombra Minha. Do Não Lugar à Mediação Humana em Grande Sertão Veredas. Professor, fala pra gente um pouquinho sobre do que se trata esse seu artigo.
Agradeço pelo poético, eu também acho bonitinho.
Bonitinho aqui nos caras é o feio arrumado, viu?
Na realidade, a frase que abre o título não é minha, é do próprio Guimarães, está na obra, né? Sertão Eu Sozinho, A Sombra Minha. Então, a primeira parte desse título a gente trabalhou exatamente para tentar entender o que é esse sozinho na obra do Guimarães. Então, essa minha pesquisa, na realidade, ela trabalha com a questão de identidade, de pertencimento, com relação ao espaço físico. Então, eu defendo os conceitos do que é o lugar e do não lugar. Ou seja, a literatura dialogando aí com a geografia humana. Então, busco, através dos estudos do Milton Santos, definir o que é este lugar em Grande Sertão, e, pegando Marc Auger, o que é o não lugar. Então, eu defendo na pesquisa que o Riobaldo, ele não está acabado, ele não está pronto. Então, a proporção que ele vai rememorando, resgatando através da sua narrativa, a proporção que ele vai construindo uma identidade narrativa, ele vai construindo a ele próprio. Né? Ele vai construindo quem é o Riobaldo. Então, não é o Riobaldo lá do começo, na história que se desenvolve de forma linear, também não é o Riobaldo velho rememorando, não, enfim, é um substrato dessa narrativa, dessa construção de homem e de sertão, porque há essa inter-relação, a proporção que ele narra quem é o sertão, ele narra quem é o homem. Quebranta toda essa barreira, toda essa noção, essa concepção do sertanejo, do jagunço, porque quando ele começa a retratar a violência, é o sertão do não lugar, é aquele sertão que ele não se reconhece, é aquele sertão a qual ele não pertence, é o sertão que cala, é o sertão que, é do assassínio, e pelo amor de Riobaldo, quando ele começa a falar de Adorim e dizer como é que de Adorim lhe serviu de um filtro, ele começa a criar uma identidade com aquela sertão, e o sertão deixa de ser o sertão das Gerais, o sertão sem fronteira, para ser o sertão de Adorim. Ou seja, é o amor que faz com que ele comece então a ver um novo sertão, e vendo um novo sertão, um novo homem.
Linda, é isso mesmo. Bom, eu quero falar também sobre o artigo do professor Wellington Rodrigues, ele que assina, deixa eu ver aqui o título, Nonada, Resíduos do Diabo Medieval em Grande Sertão Veredas. Explica pra gente, Wellington, do que se trata esse seu artigo.
Pois é. Bom, nonada é a primeira palavra, palavra que inicia, que abre, né, as veredas do sertão. É a primeira palavrinha lá, uma espécie de chamada, nonada, tiros, o que foi isso? E aí, quando eu falo dos resíduos do diabo em Grande Sertão Veredas, eu acho muito interessante uma coisa. Falar sobre o diabo é uma grande loucura até. Porque, assim, o diabo existe? É a primeira coisa que ele indaga em Grande Sertão Veredas. E aí eu fico me perguntar. Recentemente me fizeram uma pergunta. Você acredita em bem? Você acredita em mal? Aí eu fui e respondi, olha, o bem e o mal eu acho que está dentro do ser humano. Não é? E é interessante porque em alguns momentos da obra do João Guimarães Rosa, ele às vezes diz que o diabo está dentro da gente. Porque ao mesmo tempo que ele questiona essa coisa do diabo,
ele,
né,
questiona a própria leviandade humana.
Isso, a própria leviandade humana. E aí também ele começa a falar de Diadorim. Veja só, Diadorim. Diadorim, diabo, mulher, pecado. Entendendo? Então aí, nós temos uma questão bem interessante. Diadorim é uma perturbação intensa na cabeça de Riobaldo. Então, é interessante, porque ele se deixa seduzir pelo olhar de Adorim, se deixa seduzir pela fisionomia de Adorim, não é? Isso é um ponto de vista meu e tal. O diabo está dentro da gente. O diabo passa a habitar todo o universo, que é o universo das mentalidades. Aí é que eu entro com a questão da teoria da residualidade. A teoria da residualidade, cunhada pelo professor Roberto Pontes, da Universidade Federal do Ceará, é uma teoria que diz o seguinte, que na literatura nada é original, que tudo é residual. Que nós aprendemos com os outros. E dentro de toda essa conversa sobre residualidade, Roberto Pontes diz algo interessante. Os pilares da teoria da residualidade são a mentalidade, os resíduos, a questão da hibridação cultural, o processo de cristalização das coisas. Eu mandei um artigo para uma revista justamente falando sobre o diabo em Grande Sertão Veredas. E aí o professor me responde assim, olha, o seu artigo é interessante tudo, mas o diabo não aparece concreto em Grande Sertão Veredas. Eu fui e respondi no mesmo e-mail, depois de ter sido reprovado pela revista, eu respondi no e-mail, realmente o diabo não aparece. Mas ele se questiona, o diabo existe? E onde é que o diabo existe, meu querido? Na cabeça dele. Na cabeça dos outros.
Meninos, eu tenho que fazer essa pergunta antes de terminar o programa.
Tá tão bom.
Gente, eu tenho que fazer essa pergunta. Por que 60 anos após a publicação, Grande Sertão Veredas, esse que é o único romance de Guimarães Rosa, segue atual, segue sendo uma obra desafiadora, segue sendo uma obra instigante, com tantos temas provocativos para pesquisa? Por que 60 anos após ainda vale a leitura de Grande Sertão Veredas? Professor Marcos Paulo.
Bom, eu sou suspeito para falar por dois motivos. Primeiro, eu sou fã da obra desde o período da graduação. Me é extremamente prazeroso. Segundo, a minha orientadora, repito, faz parte do livro, né? A minha orientadora da Unicamp, é um dos nomes de referência em qualquer fortuna crítica que você vai desenvolver.
Professora
então,
Suzy.
Que é a professora Suzy Frankel Sperber. Então, quando você ama e encontra alguém que ama mais do que você, você começa a ter um certo
você
desejo a mais, né? Você é o tal do desejo mimético que o René Girard fala, né? A gente, opa, se alguém ama, então tem alguma coisa boa ali, eu vou amar mais ainda. A gente tem esse desejo revivificado, ressignificado e tudo mais. Então eu sou suspeito para falar nesse aspecto. Mas, tirando essa subjetividade, né, dando a voz ao professor, Grande Sertão é um dos grandes marcos da literatura em língua portuguesa. Se qualquer cânone que foi levantado sobre as obras literárias do Ocidente, sejam eles em língua inglesa, em língua portuguesa, não interessa, mas Grande Sertão Veredas vai estar lá. A obra do Guimarães Rosa vai estar lá. Não só pelo arrebatamento da linguagem, a língua portuguesa não era suficiente, né, para ser produzida a obra. Ele utiliza uma série de neologismos, mas não só neologismos, mas de arcaísmos, para reproduzir um imaginário, uma mentalidade do sertanejo. Se a linguagem não for suficiente, o humano vai além. Né? Como eu disse aqui na minha fala, é o objeto do meu estudo, é exatamente o que há de humano. Mas se o humano também não fosse suficiente, as questões geográficas, as questões biológicas, as questões da ecologia são também extremamente importantes. É interessante para falar, ressaltar que o Guimarães era um pesquisador. Ele atravessou o sertão de mulinha, acompanhando os boiadeiros, anotando os seus falares, anotando as plantas, anotando as comidas. Ou seja, ele faz um verdadeiro trabalho de imersão no sertão das Gerais para produzir a obra, né? Que, claro, não foi somente Grande Sertão, que foi fruto, né? As obras que vieram a posteriori também se relacionam a essa pesquisa, mas é um trabalho que realmente você pode identificar o sertanejo. E vai além, porque quando a gente tem Grande Sertão, a gente tem um reconhecimento, né? Claro, nós somos Ceará, nós somos sertanejos. Apesar da minha família ser daqui, o interior do estado, aquele sertão agreste da seca, faz parte da minha alma. Mas mesmo aquele que não é do sertão consegue se identificar, consegue ver aquele árido, não é apenas o árido da terra, não é apenas o árido do sol, da falta d'água, mas é o árido do coração humano. E eu digo o árido com relação às dúvidas existenciais que todos nós temos, seja o homem do sertão, seja o homem da cidade, a solidão que nós temos, repito, seja o homem do sertão, seja o homem da cidade. Enfim, é uma obra que a gente tem uma verdadeira
admiração.
Admiração, claro, repito, pelo aspecto subjetivo, mas como professor e como pesquisador, como cientista da língua, a gente teria horas e horas e horas para falar sobre aspectos que, por mais que a gente possa ver nos livros, ver na pesquisa, sempre vão estar lá e sempre vão ser inéditos. Só para complementar, quando a gente desafia uma pesquisa sobre Guimarães Rosa, o Elton falou isso, é realmente algo assustador, porque o que é que eu vou falar que não foi falado antes? Porque o trabalho científico é isso. Né? Claro, tem um quê da paixão, tem um quê do subjetivo, mas nós somos cientistas da língua, nós fazemos ciência. Né? A literatura não é ciência, mas a crítica literária, ela tem método, ela tem objeto, ela tem um corpus identificável, enfim, é ciência. Então, quando a gente vai produzir e convida a pesquisa, por mais que a gente tenha medo de achar algo inédito, tem. A obra sempre vai ter algo inédito. Guimarães Rosa tem esse poder sobre nós.
E a obra Grande Sertão, 60 anos, ela é indicada apenas para estudiosos de literatura brasileira ou não?
Na minha opinião, para qualquer pessoa. Até mesmo porque você vai ler o seu, então você vai ver a acessibilidade de leitura de cada artigo. Então, os artigos, eles têm uma linguagem bem simples e bem direta, né? Então, eu acho que ele pode ser lido por estudantes do ensino médio, por estudantes de graduação, pós-graduação, ou seja, por todos aqueles que se interessarem por conhecer um pouco mais, né, da discussão em torno do Grande Sertão Veredas. Então, do meu ponto de vista, é um livro acessível para todos aqueles que, de repente, possam se interessar pelo tema.
Bacana.
Né?
E onde é que o ouvinte que está sintonizado nesse nosso bate-papo pode encontrar e adquirir o livro Grande Sertão 60 anos, publicado pela Universidade Federal do Amapá, e que reúne, portanto, 17 artigos que se debruçam sobre a obra Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Meninos, e aí? Onde é que a gente pode encontrar?
Bom, como eu falei, todos os 10 livros dessa que compõem, oficialmente não é uma coleção, repito, né, porque os temas são plurais, os organizadores são plurais, os autores são plurais também. Os locais de origem, ou seja, os textos são oriundos de todo o Brasil, é um livro plural, mas ele é gratuito. Nossa preocupação foi exatamente essa. A nossa preocupação em fazer com que a ciência, com que essa obra chegue ao maior número de pessoas. Então o livro é gratuito. Aqueles que foram impressos, a gente já distribuiu quase 500 exemplares e além desses exemplares para os autores e para convidados, a gente também já começou a distribuição para universidades do Brasil, principalmente de onde os autores são oriundos. Mas, além disso, repito, o livro é gratuito porque é um e-book gratuito.
Está disponível na página?
Está disponível na página da Universidade Federal do Amapá. Você indo até o site da universidade, na parte institucional, você tem a editora. Ou então, vai no Google direto, vai editora da Universidade Federal do Amapá. E lá está o catálogo com todos, além desses 10 livros a qual eu fiz referência, muitos outros. Todos os livros que a gente tem produzido pela universidade, repito, são gratuitos, não só a parte física, mas também os e-books.
E aí tá a dica mais que preciosa para sua leitura, para o seu estudo, para você trabalhar com seus alunos em sala de aula, para você que quer conhecer um pouco mais de estudos teóricos sobre Guimarães Rosa, para você que está fazendo aquele trabalho, é imprescindível. Então, Grande Sertão 60 anos, essa obra que é organizada pelo Wellington Rodrigues, pelo Marcos Paulo Torres, que estão aqui comigo no estúdio, além deles, pela Regina Lúcia da Silva e pelo Yurgel Pantoja Caldas. Eu quero muito agradecer a gentileza de vocês terem vindo aqui, conversado conosco um pouco mais sobre esse lançamento incrível. E em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu agradeço imensamente estar aqui mais uma vez para falar um pouco, né, daquilo que a gente produz na universidade.
Só coisa boa.
Porque eu achei isso muito interessante. Só complementando uma coisa que o Marcos falou, ó, sobre a sua pergunta, né? Por que que esse livro do Guimarães Rosa, ele é atual? Por um outro fato também extremamente importante. Porque o sertão é o mundo. Então, assim, gente, é o mundo. Então, o mundo, ele vai se atualizando de acordo com o seu processo natural de evolução, não é? Mas muito obrigado, Lilian, por ter aberto esse espaço aqui pra gente, por essa conversa maravilhosa. É sempre bom a gente conversar sobre literatura e etc.
Sou suspeita.
Não é? E enfim, obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Valeu.
Eu queria também agradecer ao convite, mas agradecer a todos que estão em casa ouvindo, de uma forma direta ou indireta, estão participando conosco desse bate-papo. Mas a conversa foi maravilhosa. Obrigado.
Gratidão. E depois deste nosso bate-papo com os pesquisadores Wellington Rodrigues e Marcos Paulo Torres, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, programa Autores e Ideias e compartilhe cultura.
Memória Literária.
João Guimarães Rosa nasceu em Minas Gerais em 27 de junho de 1908. Foi, além de contista, novelista e romancista, diplomata. Em 1930, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais e tornou-se capitão médico da Força Pública do Estado de Minas Gerais. Sua estreia literária aconteceu em 1929, com a publicação na revista O Cruzeiro de um conto de sua autoria nunca publicado em livro. Em 1936, a sua coletânea de versos, Magma, recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras, com elogios do poeta Guilherme de Almeida. Em 1934, se torna diplomata. Em 1946, publica o livro de contos Sagarana e passa a integrar de vez o panorama da literatura brasileira pela sua linguagem inovadora, pela singular estrutura narrativa e a riqueza de simbologia de seus contos. Com ele, o regionalismo estava novamente em pauta, mas com um novo significado e assumindo a característica de experiência estética universal. Em 1952, Guimarães Rosa faz uma longa excursão ao Mato Grosso e escreveu o conto Com o Vaqueiro Mariano, que integra hoje o livro póstumo Estas Histórias, de 1969, sob o título Entre Meio com o Vaqueiro Mariano. Em 1956, publica seu único romance e um dos mais importantes textos da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas. A obra lhe rendeu os prêmios Machado de Assis, do Instituto Nacional do Livro, o prêmio Carmen Dolores Barbosa e o prêmio Paula Brito. Guimarães Rosa faleceu no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1967.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.